Como já disse anteriormente, já anunciei, já havia anunciado que hoje é dia de Dicas Pet com a doutora Gisele Bandeira, que já está aqui junto com a gente nos estúdios da FM Educativo CDB para começar mais uma edição desse programa que traz sempre dicas valiosas para você que é tutor do seu pet, para você que está pensando em conquistar um novo amor para sua vida, porque é isso, né? Não é mesmo, Gisele? É um novo amor para a vida. Você vai ter que cuidar como se fosse um filho, talvez.
Exatamente. Bom dia, Elson. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje o pet é membro da família, né? Antigamente a casa era enorme, né? Vivia muito em chácara, né? Uhum. Então o cachorro era para guarda. E o gato, quando era de família, né, quando ele tinha uma família, ele era para comer rato.
Exatamente.
Né, só para isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as casas são pequenas, as famílias são menores. Antigamente, as pessoas tinham 6 filhos, 7 filhos. Uhum. Hoje em dia, as casas são menores, as famílias são menores. Muitas vezes, as pessoas ou não têm filhos humanos, eu falo, né, e tem o pet ali como um filho, né? Não aqui, estamos aqui para julgar ninguém, viu, gente? Por favor. E tem gente que às vezes queria ter um monte de filho, mas hoje em dia, filho, eu falo que eles nascem com cartão de débito automático, né? Uhum. Eu já procurei onde que é o Pix dos meus filhos, mas ainda não encontrei. Mas é gasto, né? Hoje em dia, para você proporcionar uma educação de qualidade, uma vida saudável para os filhos, tudo é muito gasto. A gente não tem mais 6 filhos, uhum, né? Admiro quem tenha, porque eu queria muito ter um monte de filho. E aí a gente acaba substituindo os filhos humanos pelos filhos pet. Uhum. O que é uma doce ilusão, as pessoas acharem que não é custo, porque você está adquirindo, né, seja ele adotado, comprado, enfim, mas você é uma responsabilidade por uma vida. E aí você tem um comprometimento com aquela vida ali, o resto da vidinha dele, que hoje em dia é uma vida longa. Antigamente, um animal idoso era ali com 6, 8 anos, falava, nossa, é muito velhinho. Quando muito, né, quando ele tinha uma vida maior ali, vinha aquele cachorro todo cacarecado, né, com a boca torta, um monte de tártaro na boca, cego, capenga, e vinha, aquele ali é o Bob, nossa, o Bob é Matusalém, né? Matusalém e tal, mas eles não tinham uma vida saudável. Hoje em dia, eu tenho pacientes ali com 18, 20 anos. Olha. E lógico, com os problemas de saúde, da idade, porque também não tem como, a gente envelhece com os problemas da idade. Eu falo que a garantia acaba. Da mesma forma eles, mas a gente consegue proporcionar a eles uma qualidade de vida hoje em dia muito melhor.
Muito bem, Gisele Bandeira trazendo, já chegando com tudo aqui com a gente. E o tema do programa de hoje, inclusive, tem muito a ver com essa questão da idade aí dos pets, principalmente, que é essa campanha do Fevereiro Roxo. Primeiro, conta pra gente qual é o objetivo da campanha a princípio, Fevereiro Roxo, Gisele.
Então, todo mês a gente coloca um tema em discussão justamente para a gente chamar a atenção das pessoas quanto àquele tema, né? Então, da mesma forma que tem março amarelo, março para a gente com relação aos problemas renais, os problemas cardíacos, dos humanos também tem, né? Ali a gente, se eu não me engano, é janeiro, que é muito importante com relação ao suicídio, né? Uhum. Então, da mesma forma, os pets, a gente tem esses temas para mostrar a importância deles. E o Fevereiro Roxo é para fazer o preventivo às doenças dos idosos, dos animais idosos. Então, doenças neurológicas, né, que vão ter neurodegenerativas, uhum, doenças cardíacas. Então, como a gente comentou aqui no início do programa, a garantia vai acabando. Uhum. Então, da mesma forma que os humanos tem o geriatra e a gente faz ali os exames preventivos, faz o check-up ali, os pets também devemos fazer ali a partir dos 7 anos, 6 anos, começar a fazer o check-up para prevenir as doenças nesses pets. Tanto cães como os gatos também. Uhum. Então, além de prevenir, aqueles animais que já têm uma doença neurodegenerativa, algum problema de saúde devido à idade, eu vou fazendo ali o acompanhamento daquele animal com a doença que ele tem ali. Doenças degenerativas que a gente fala, muitas vezes, aquele animal fala assim, o Bob, eu boto Bob como um nome aleatório, viu, gente? Não é que eu lembrei de ninguém em particular. Qualquer semelhança...
É
mera coincidência. Uhum. Aí, então o Bob fica paradinho num canto da casa latindo pro nada. Pode ser. O cão pode ter um Alzheimer? Pode. Às vezes alguma deficiência nutricional ali de zinco, ou às vezes alguma doença de... insuficiência de nutriente nesse animal pode causar alguma alteração neurológica, alteração cardíaca, problemas renais, que você só fazendo acompanhamento você consegue equilibrar esse animal, prevenir, e aí as doenças neurológicas já instaladas, a gente não consegue reverter totalmente. Uhum. A gente consegue que a gente freie ela, que ela caminhe lentamente, que o animal tenha mais tempo conosco e com qualidade de vida. Uhum. Né? Só fazer um parênteses aqui, tem bastante gente participando com a gente aqui no Instagram.
Não falamos sobre, né?
Isso.
Aproveita para mandar um recado também do WhatsApp, viu, Gisele?
No WhatsApp, pode participar com a gente no 996889191. Pode mandar as dúvidas, sugestões, perguntas, mesmo que não tenha a ver... Uhum. Com o tema, às vezes a pessoa tá lá e fala, eu tô olhando aqui pro meu pet, tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. E aqui no Instagram, MedVet, de médica veterinária, Gisele Bandeira, olha lá, pode participar com a gente ao vivo. Então aqui tá passando Felipe, meu primo mais querido do mundo, André Igor, doutor André é um dos ortopedistas lá da clínica. Uhum. O doutor André Igor vai vir aqui um dia sentar com a gente para conversar um pouquinho. Legal. Já foi professora aqui da UCDB. Uhum. Então vai conversar aqui com a gente. Milimi, Areco, Evanete Batista, Jaqueline Nazaré, um beijo, minha amiga de infância, olha.
Olha que bacana.
A gente fez todo o ensino médio juntas.
Quanta história,
nossa. A gente adolescente é uma coisa muito engraçada, né? A gente uhum. fazia várias coreografias, que hoje em dia tem dancinha do Instagram, né? Do TikTok e tal. No meu tempo, não. Era ligar ali a TV e ficar copiando dança do El-chan.
Que legal. Olha só, tá chegando o carnaval, já vem boas lembranças.
Boas lembranças.
Gisele, me fala uma coisa. Você falou das doenças neurológicas aqui, que de repente são que acometem esses animais mais idosos. Quais seriam as outras doenças que são mais características desses caras aí que já estão com uma certa idade?
Olha, não puxando a sardinha pro meu lado, tá. Mas doenças cardíacas e doenças renais são as que causam mais alteração nos animais. Então ali a partir de 6 anos, o meu animal, quando ele se agita, ele desmaia. Às vezes, na verdade, a pessoa chega na clínica falando que ele tem uma convulsão. Uhum. Ele tem uma convulsão, ele cai. A gente tem que se dar conta, tem que diferenciar bem o que é uma convulsão de uma síncope. Então, a convulsão, o animal, ele vai cair, vai pedalar, ele perde a consciência. Quando volta, porque aí todo mundo entra em convulsão junto em volta, né? Uhum. Então, a pessoa, quando ele volta daquele quadro, ele ainda não reconhece os tutores, ele volta mais lentinho. No caso da síncope, que é devido a algum problema cardiológico, ele vai, é um desmaio. Então, ele vai cair, ele não perde a consciência, são segundos. Ele cai, fica durinho às vezes e tudo, e depois ele levanta sem perder a consciência. Então, isso é a diferença que a gente vê bem com relação a isso. Né? Então, assim, as doenças cardiológicas são as que mais causam alteração. É, tosse, então, aqui a gente pode começar a observar ronco. Às vezes pode causar, ser devido a problema cardíaco. E aí o médico veterinário vai diferenciar, vai fazer os exames necessários para instituir o tratamento correto.
E para cada espécie teria uma patologia mais comum quando vem chegando a idade?
Sim, para cada espécie, para cada raça, tipo o Yorkshire, poodle, eles têm mais tendências a problemas cardíacos.
O Lhasa,
menos que o York, né? O York e o poodle são os campeões.
Os maiores, vamos lá, um pastor alemão, um Rottweiler.
Um boxer, um cachorro que tem bastante doença cardíaca, Doberman também. Então, esses são animais que têm mais propensão. Os gatos, eles até têm problema cardíaco, tudo, mas eles são mais propensos a problemas renais, né? E principalmente por manejo. O manejo no gato é muito importante. A gente, às vezes, os tutores não acreditam na importância disso, mas com relação à caixa de areia, mas a minha casa é enorme, eu tenho lá uma caixa de areia e tenho 5 gatos, uma caixa de areia. Então, questões de manejo simples do dia a dia interferem bruscamente nos problemas urinários e problemas renais nos gatos. Então, é bem importante a gente se atentar quanto ao manejo do gato.
Muito bom. O nosso WhatsApp, reforçando aqui mais uma vez, 996889191. Tem participação chegando por aqui. A Leni está mandando uma pergunta para você. Gisele já colocou o fone de ouvido para poder... acompanhar. Eu vou colocar aqui a pergunta que a Leni mandou. Tudo bem, Leni? Bom dia para você. Seja bem-vinda a mais um Dicas Pet.
Oi, bom dia. A minha menina, minha criança, Nina, minha gatinha, ela tem 4 anos. Eu tenho que começar procurando geriatra ou ela não é adulta? Aliás, não é idosa ainda, com 4 anos. Gostaria de saber.
Leni, né?
Isso.
Leni, como a gente falou no começo, né? Você falou assim, como filho. Você vê que ali que ela já fala como filho. E é isso mesmo, é a realidade de hoje em dia, né, Leni? Os pets são parte da família, então ela fala, minha bebê, a Nina, minha bebê, ela já é adulta, tá? Não é filhote, então ração de adulto, mas ela ainda não é idosa, não. Lógico que uma vez ao ano ir ao médico veterinário, fazer as vacinas preventivas, que às vezes as pessoas, quando são filhotes, elas se preocupam mais, fazem ali as vacinas preventivas, mas depois de adulto não fazem um reforço anual. E é muito importante. Gato, principalmente, que tem doenças ali que são doenças crônicas, que são bem sérias ali, como FIV, FeLV. Então, é bem importante, além do manejo, fazer o preventivo. Então, fazer a prevenção nela e uma vez ao ano ir ao médico veterinário. Doutora Jamile Prado, lá da clínica Alquimia, ela é especializada em felinos, então consegue dar um suporte bem legal quanto a isso.
Muito bom.
A nossa gateira.
Viu só que legal? E são dúvidas importantes. O pessoal tá em casa ouvindo, de repente tem lá o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho e acaba não sabendo como lidar com eles.
Sim,
né? Quando chega esse período da vida.
E às vezes a pessoa chega lá com um gatinho com 15 anos. Aí, a vacina tá em dia? Sim, tá em dia. Tomou. Qual foi a última vez que tomou? Quando ele tinha 1 ano. Porque acha que o idoso não precisa fazer a prevenção, né? Da mesma forma, o cachorro fala assim, não, ele não pega a parvovirose depois de adulto. Realmente, não vai pegar, né? Mas a vacina, ela não previne só contra a parvovirose. Então, tem ali a cinomose, a hepatite.
Tem uma vacina específica para essa idade do pet?
Tem sim. Então, você consegue prevenir, né? Então, você vai fazer ali a vacina múltipla, que pega várias doenças. E vai fazer a vacina de raiva. também tem que fazer anualmente ali. Essas são as principais. E existem outras vacinas que devem ser feitas nos cães, que é a de gripe, pode fazer, dependendo, não, eu passeio muito com pet, ou então você tem vários cães na casa, que essa vacina de gripe é aquela conhecida como tosse dos canis, justamente porque são os cães que pegam, são locais que tem vários animais juntos, então é interessante fazer. Giardia é uma outra vacina, porque é uma zoonose, passa para a gente, né? E a gente passa para eles. Então, é interessante se fazer. E no nosso estado, leishmaniose, né? Isso aí, ela não é 100%, nenhuma vacina é 100%, assim como do Covid. Eu achei ótimo, uma coisa que fez as pessoas entenderem bem é com relação à vacina por conta disso, que antigamente a pessoa falava assim, Gisele, mas a vacina não é 100%, nenhuma vacina é 100%.
Nenhuma, claro.
Né? E a gente depende muito da resposta do animal. Então, eu posso fazer a mesma vacina que eu tomei para Covid, e você tomou, por exemplo, eu adquiri uma imunidade, então, e você adquiriu outra, porque é a forma do organismo responder. Então, a vacina da leishmaniose, eu recomendo sim fazer, porque o nosso estado é uma região endêmica, tem muito, e é uma doença crônica que eu não vou ter cura para o resto da vida. Está aqui o professor André, eu acho que é o professor André que eu estou pensando, que trata a leishmaniose em Campo Grande, e é uma doença que é para o resto da vida, debilita o animal, causa problema renal, então o animal fica com problema crônico o resto da vida, então prevenir é a melhor coisa. Outras formas de prevenção, colocar ali repelente de tomada, não no baixo, senão o cachorro come, é intoxicado, a culpa é da Gisele.
Aí o problema sai ao contrário, né?
Feitiço contra o feiticeiro.
Perfeito, perfeito. Gisele, me fala uma coisa, você mandou para mim o tema hoje, eu fui dar uma pesquisada, eu entrei em alguns sites e eu vi que o seguinte detalhe de uma matéria, que eu falei assim, será que isso acontece? Você vai poder explicar pra gente. Esse mês aí de fevereiro roxo, para conscientizar as pessoas sobre os cuidados com os animais idosos. No entanto, sobre não abandoná-los nesse período. Tem gente que abandona o animal?
Abandona o animal. Tem gente que só coloca pro lado de fora, porque assim, o idoso, ele requer mais atenção. Por isso que eu, no início do programa, falei da responsabilidade quando você adquire um pet. É uma responsabilidade
sobre uma vida. É pra vida toda, né?
Exatamente.
Perfeito.
E aí, quando é filhote, é engraçadinho, bonitinho.
Sim.
Ali tá adulto, ele brinca e tal.
Tá começa no sofá, tá na cama.
Isso, né? Aí começa a ficar adulto, aquilo. Aí você tem que levar o veterinário recorrente, aí tem os problemas da idade, aí tem que dar medicação, aí o cachorro morde, aí ele faz xixi em local, às vezes que não deu certo, que às vezes fica com incontinência urinária, e faz xixi no local errado, aí a pessoa, ele quer só se livrar do problema. Infelizmente, a gente, nossa, graças a Deus, lá na clínica a gente tem diversos tutores muito responsáveis, porém a gente também tem aquelas pessoas que são irresponsáveis, isso é maldade para mim, claro. Né? Isso é crime passivo, porque é abandono de incapaz, quando eu solto o animal ali doente na rua, mas tem gente que solta sim, às vezes o animal não consegue andar, só solta na rua, coloca para fora, só para se livrar de um problema. Né? E é bem delicada essa situação. Então, as pessoas têm que ter a consciência que o animal vai envelhecer e precisa dos cuidados. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, eu gosto muito de cachorro, eu gosto muito de gato e tal. E aí, tem um monte. Né? Se você consegue dar atenção...
Isso é um mistério para mim.
Nossa, a Siri falou que tudo isso é um mistério. Também é um mistério para mim. Porque se a pessoa consegue dar atenção e o tratamento devido a todos os animais, ótimo.
Okay.
Mas, na maioria das vezes, uma pessoa que tem ali 30 animais, não tem como a gente saber. Quem tá com diarreia? né? Então, para essas pessoas, eu recomendo assim, vão castrando, diminuindo a população desses animais, porque você consegue ali dar conta de ali 3, 4 animais, você consegue dar o suporte.
Com qualidade, né?
Com qualidade. Sim. Né? Eu falo, poxa, eu sou veterinária, eu podia ter um monte de animal porque eu não vou pagar o veterinário, ok. Mas meus animais têm problema renal, né? Além de comer. Tipo a Zelda. A
Zelda. Imagina, qual o tamanho que a Zelda tá?
A Zelda entrou no cio hoje.
Já? Ai,
pois, daí, tá com 11 meses. Oh, a Zelda,
um
ela tá com
filhote ainda, 40... praticamente.
Um bebê.
Eu vi a Zelda desse tamanho aqui, eu tô mostrando
ela
aqui.
Ela ficou aqui em cima, da frente da câmera. Depois, quem quiser acompanhar ela no Insta, tem lá o dia que eu peguei ela, né? Ela tá em cima, aqui embaixo do microfone, pequenininha, dormindo. Né? Hoje ela tá do tamanho dessa mesa.
Filhote, ela tinha meio metro já, filhote.
É, ela tá com quase 50 quilos.
Olha que loucura.
Tá linda, linda. E entrou no cio hoje, minha filha.
Que
então,
legal.
Assim, e aí imagina um animal desse, o tanto de cocô que essa cadela faz, e o tanto que come. Então, e mais pra frente, eu sei que a Zelda vai ter problema articular, porque quando a gente tem um cachorro grande, ela vai ter problema articular, então a gente faz a prevenção e tudo. Eu sei que a vidinha dela conosco é mais curta, pode ter problema cardíaco. Então, a pessoa tem que ter essa consciência que o animal envelhece e que eu vou ter que dar suporte a esse animal.
Esse momento vai chegar um dia.
Né?
Pra gente, né?
Pra gente, é.
E pra eles também.
Olha, eu é uma situação bem, bem interessante que eu passei. Uma vez, eu tive uma tutora na clínica que a cadela dela tinha problema cardíaco. E aí tinha-se a suspeita que ela tinha diabetes. Eu falei, olha, eu vou fazer os exames nela porque ela tem diabetes. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, Gisele, já te falo, se tiver diabetes junto, vamos fazer eutanásia nela. A cadela bem ativa, não é, a gente na clínica não faz, tá? Como ética nossa, a gente não faz, só quando o animal perde a dignidade que é feita a eutanásia, se o animal não vai responder a tratamento, se a vida dele já está indigna, né? Mas aí nesse caso não era caso de eutanásia. Aí eu olhei para ela e falei assim, não vou fazer, não, porque eu não vou ficar aplicando insulina e tal, independente do tratamento da diabetes. Que existem vários. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só, mas pensa se fosse a senhora, ela é uma senhorinha. Eu falei, pensa se fosse a senhora tem problema cardíaco e diabetes junto. E aí a sua família fala, ah, vamos fazer eutanásia na senhora. A senhora acha legal? Elson, gente, você acredita que ela começou a chorar? Ela falou, Gisele, eu tenho diabetes e sou cardiopata.
Nossa.
Assim, então você fazendo...
Empatia pura.
É, então assim, quando a gente faz a conotação com o humano, como você falou assim, a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer.
Sim.
Então, se a gente for falar assim, poxa, eu não sou descartável. A vida não é descartável.
Claro.
Né? Então, se o animal, porque o meu animal tá idoso, porque ele tá com problema ali, ele já me deu tantas alegrias, por que não retribuir o carinho dele, né? Dando aquele suporte, tratando o animal com respeito e dignidade ali, é muito importante. Então, por isso o mês da conscientização do Fevereiro Roxo com relação aos animais idosos, é para isso realmente.
Muito bom. Você viu só que programaço, o tempo tá passando, voando, e a gente tá batendo, falando sobre esse assunto que é bastante importante, a gente podia voltar mais vezes, fazer uma parte 2 também.
Ah, sim, fevereiro tá aí, semana que vem a gente pode continuar falando sobre isso.
Muito bem, combinadíssimo então. Gisele Bandeira, da Clínica Veterinária Alquimia, quem precisar, qualquer coisa, só passar por lá, né, Gisele?
Sim, a Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785 no WhatsApp 991-20-2828. A clínica 24 horas, preferencialmente com hora marcada, mas emergência chegando lá será prontamente atendido por todos os nossos veterinários.
Para quem chegou agora, perdeu um pouco do programa, como é que faz para te encontrar e de repente acompanhar o programa ali que você fez a live agora?
Sim,
no Insta.
Que vai estar ali salva a live de hoje e todos os outros programas estão lá. Pode olhar, participar com a gente, interagir também. Então, MedVet no Instagram, médica veterinária, então MedVet Gisele Bandeira.
Pronto, combinado então. Semana que vem, quinta-feira, tem mais, né?
Quinta-feira estaremos aqui de novo. Beijão, beijão.